a mais alta cascata da Europa. Monumento Nacional do século XII. Neste local, deram-se grandes recontros e batalhas, mormente entre cristãos e mouros. Pelo século X, e em honra de São Pedro, Ludrico e Vandilo fundaram um mosteiro, adotando a regra de São Bento. Os primeiros documentos do monumento datam de 1091. Primeiramente, foi habitado por religiosos de ambos os sexos e, a partir de meados do século XII, só por freiras. Pouco ou nada resta da construção inicial, vindo mais tarde a ser ali assumida a ordem cisterciense. Passou a sua arquitetura a ser de estilo classicista romano, com revestimentos barrocos em talha dourada, sendo então construído um candeeiral, também barroco e ricamente entalhado. Possui um órgão notável, recentemente restaurado. Todo o edifício foi objeto de grandes obras nos séculos XVI e XVII. Em 1725, um grande incêndio destruiu todo o imóvel, à exceção da igreja. Nesta, encontra-se o suntuoso túmulo de Santa Mafalda e podem apreciar-se magníficas peças de arte sacra que foram sendo adquiridas ao longo dos séculos, grande parte expostos no Museu de Arte Sacra ali existente. O mosteiro passou para as mãos do Estado na segunda metade do século XIX, por morte da última monja que o habitava. Trata-se de um monumento que honra toda a região e é um dos mais ricos do nosso país. A Louzeira de Canelas é uma jazida fossilífera excepcional de relevante importância paleontológica. Raridade e riqueza científica justificam sempre a sua menção. Nesta e ao longo dela constitui-se um percurso com a duração de cerca de 2 horas e meia, com várias paragens, em que podemos realizar uma viagem no tempo entre os 520 e os 300 milhões de anos antes do presente. Esta igreja vem dos primórdios da nacionalidade e localiza-se no Monte das Cabeçadas, metade no território da freguesia de Reris e metade na de Gafanhão. Foi mandada construir pelo ermitão Liovigildo de Almeida, ou Liovigildo Pérez, ou Pires, interveniente nos sucessos da Batalha de Ourique e com o qual Dom Afonso Henriques sonhara antes do momento em que se conheceram. Conta a lenda que Cristo apareceu ao nosso rei e lhe afirmou que lhe estavam assegurados até à 15ª geração a grandeza e o brilho do seu império. Tais factos vieram a ser interpretados como base do arquétipo do Quinto Império, intemporal, mais tarde tema das profecias de Bandarra e dos escritos do Padre António Vieira, de Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, António Sérgio, Eduardo Lourenço, Natália Correia e mesmo do nosso centenário Manuel de Oliveira. É extensa e rica a história e a importância da Igreja de Rodes e a sua relação com a nacionalidade, a cristandade e o maravilhoso. Os seres humanos de hoje têm a obrigação de nos mostrar respeito e desenvolver ações no sentido de salvaguardar o que nos foi legado. A várzea é de uma beleza que cativa. A igreja paroquial de Reris foi edificada pelos castros das Três Arruelas. Reris é uma terra que ama e desenvolve as artes, mormente a música e o teatro. Desde há cerca de 200 anos, o teatro tem sido uma prática cotidiana. Muitos foram as mulheres e os homens que se lhe dedicaram.
Oh, abaixai os carreiros.
descendo das portas, por alturas de Pereira do Monte Muro, subimos à esquerda por uma pequena calçada com cerca de 200 metros, aparecendo-nos aí o santuário. Sentimo-nos presentes e em diálogo com a natureza e com a arte. O lugar é recôndito, pouco visível, mas de onde muito se vê. O visitante surpreende-se com os trabalhos em granito ali expostos e passa a apreciar palmo a palmo a obra que os artistas dotados nos legaram naquele ano da graça de 1844. Nas portas de Monte Muro existem restos de muralhas derrubadas e de pequenas cistas funerárias. Essas muralhas eram compostas por pedras ciclópicas. O local é estratégico entre duas vertentes. Pelo seu próprio nome se identifica como ponto de passagem. O monte chamava-se Gerôntio ou Gerônzio. Depois chamou-se Monte de Muro ou Monte do Muro, vindo a aglutinar-se em Monte Muro. São deslumbrantes as panorâmicas que de ali se desfrutam para ambas as bacias para que do Monte Muro pende. Foi habitado e subsistiu após ter por lá andado o nosso primeiro rei. A aldeia das Levadas parece ter sido projetada por um arquiteto de grande sensibilidade. construída por dezenas de casas em termos tradicionais, com predomínio do xisto e com os telhados em lousa, que também é xisto.
Manhoso, bom dia.